Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre varizes. E a nossa entrevistada é a médica Cristiane Souza, que é angiologista, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutora Cristiane, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Doutora Cristiane, o que são varizes e o que causam as varizes?
Olha, as varizes, elas são veias que estão dilatadas e com a parede enfraquecida. Por conta dessa dilatação, a veia acaba perdendo a sua função, que seria o quê? As veias nos membros inferiores, nas pernas, elas têm a função de recolher o sangue das pernas e levá-los de volta ao coração para ir para os pulmões. Quando essas veias estão insuficientes, dilatadas, varicosas, acontece a perda dessa função, ou seja, o sangue ele não vai em um único sentido, que é só para cima, e ele fica refluindo, voltando para baixo através dessas veias doentes. Isso gera um problema na circulação ao longo do tempo, se não for tratado.
Certo, doutora Cristiane. E o que causa a varize?
A varize ela tem uma origem que é genética e hereditária. Nós temos essa predisposição e são produzidas algumas enzimas, algumas proteínas que vai causando a destruição da parede dessa veia. Por isso que ela vai enfraquecendo ao longo do tempo, não suporta a pressão do sangue dentro dela e por isso que ela acaba se dilatando. Além dos fatores genéticos hereditários, fatores hormonais também estão envolvidos. Por isso que em pessoas abaixo de 50 anos, o fator hormonal é muito prevalente, por isso que acontece mais nas mulheres.
Certo. E, doutora Cristiane, a gente está falando de varize, pode parecer que varize normalmente se localiza só na perna. Ela é realmente restrita aos membros inferiores?
Não, as varizes elas podem acontecer em outros locais. Por exemplo, as mulheres podem desenvolver varizes na região pélvica, ao redor dos órgãos pélvicos. Nós também podemos desenvolver vasinhos na face, no rosto, no nariz, está muito associada ao envelhecimento, à exposição solar, ao tabagismo. E também podemos envolver vasinhos na região do tronco e nos braços. É menos comum, mas pode acontecer.
E, doutora Cristiane, a senhora falou de idade. Tem uma idade em que ela é mais incidente?
A varize, ela vai acontecendo, ela vai ficando mais prevalente conforme nós vamos envelhecendo. Então, o envelhecimento é um dos fatores de risco para a formação de varizes. Tanto é que, segundo as estatísticas, em pacientes até 50 anos de idade, a varize ela ocorre em 45% das mulheres e 35% dos homens. E acima dos 70 anos de idade, a prevalência ela já chega a ser igual entre homens e mulheres e acomete em torno de 70% da população.
Certo. Esse acometimento que começa a ficar semelhante é por causa da menopausa?
É isso, por conta da menopausa e do envelhecimento. Como eu sempre digo para os pacientes no consultório, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o colágeno, as estruturas de sustentação da nossa pele, vai formando rugas. E esse envelhecimento, essa perda de sustentação, também vai acontecendo nos vasos sanguíneos. Por isso que as varizes vão ficando mais frequentes conforme a gente vai envelhecendo.
Certo, doutora Cristiane, e sintoma? Ela sempre é sintomática ou nem sempre?
Nem sempre. As varizes elas podem ser assintomáticas e o interessante é que o grau de desenvolvimento das varizes nem sempre está relacionado com sintomas. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que têm apenas vasinhos na perna, mas tem bastante sintoma de dor, peso, cansaço, inchaço. E tem pacientes que podem ter varizes já bem desenvolvidas, varizes mais calibrosas e que são assintomáticos. Então, não tem uma relação direta entre a aparência das varizes e os sintomas que a pessoa sente.
Certo. E, doutora Cristiane, cãibra, a pessoa sente mais cãibra?
Pode sentir, sim. A cãibra, ela não é um sintoma que a gente diz que é específico de varizes, né? A cãibra, ela tem outras causas associadas, que inclusive são até mais frequentes, como por exemplo, falta de condicionamento muscular, uma desidratação, uma alteração dos eletrólitos do sangue, mas ela pode sim estar relacionada aos pacientes que têm insuficiência venosa crônica e costuma ocorrer principalmente cãibras noturnas.
Certo. Doutora Cristiane, tem alguma ligação entre varize e trombose venosa profunda?
Sim, a varize ela aumenta o risco de desenvolver trombose venosa profunda. Por quê? Porque a variz é um vaso que está doente, dilatado, tem uma inflamação crônica. O fluxo sanguíneo dentro desse vaso varicoso é um fluxo mais lentificado. E toda vez que nós temos alguma condição que deixa a nossa circulação mais parada, isso é um fator de risco para a trombose. Então, a variz, ela pode, sim, aumentar o risco de trombose.
E, doutora Cristina, a senhora falando de ficar parado, quem fica muito tempo de pé no trabalho, por exemplo, ou quem fica muito tempo sentado também no trabalho, essas duas situações são causa, podem ajudar a aparecimento de varize?
Podem. Elas podem, sim, ajudar a desenvolver variz nas pessoas que já são predispostas, né, geneticamente. Por quê? Porque a gente sempre fala para o paciente entender o seguinte: a gente tem o coração, que é um músculo, ele é uma bomba que vai bombear o sangue pelas artérias e vai ajudar esse sangue a circular pelo corpo todo. Nos membros inferiores, a gente, que é onde ocorre o principal retorno venoso, a gente não tem um coração para auxiliar nesse bombeamento. Então, quem auxilia são os próprios músculos da perna. Toda vez que nós movimentamos o músculo, caminhamos, a contração desses músculos impulsiona esse sangue que está no interior dessas veias. Então, quando a gente fica muito tempo parado, uma pessoa também que é sedentária, que tem uma perda de massa muscular, né, pacientes já mais idosos, que vai sofrendo aquela perda de massa, podem ocorrendo problemas circulatórios justamente pela deficiência dessa bomba muscular nas pernas, que vai dificultar o retorno venoso. E isso aí vai predispor tanto a piora das varizes, a piora dos sintomas venosos, e também predispõe à formação de coágulos dentro dos vasos.
Certo. Doutora Cristiane, a gente falou de coágulo, mas eu queria saber, essa veia já fragilizada, esse vaso sanguíneo já fragilizado, ele pode vir estourar, criar uma hemorragia?
Pode. Alguns casos de pacientes, principalmente pacientes mais idosos, que têm a pele já mais fina, mais delicada, esse vasinho pode se romper se tiver pequenos traumatismos no local. E aí pode causar sangramentos, né, na região dessas rupturas. É mais comum em pacientes mais idosos que já têm a pele mais fragilizada.
Certo. Esse rompimento tem que se dar por alguma coisa, por algum agente externo, ou ele pode ser espontâneo, assim, só...
Geralmente é por um agente externo. Por exemplo, pancadas, escoriações, né? A pele do paciente que tem varizes avançadas, que tem insuficiência venosa crônica, ela é uma pele que tem uma inflamação crônica, ela vai ficando descamativa, tem coceira associada. E aí, quando o paciente coça, traumatiza esses vasos sanguíneos e pode acontecer o sangramento por conta disso. Geralmente é um fator externo, ou uma escoriação, uma coçadura ou um trauma.
Certo, doutora Cristiane, normalmente quando a gente fala sobre varize, tem gente que associa imediatamente: o tratamento é sinal de cirurgia. É sempre assim?
Não. Hoje em dia nós temos à disposição algumas técnicas que em muitos casos podem evitar a cirurgia. É muito comum o paciente ele chegar no consultório já com esse desejo, né, essa esperança de não fazer cirurgia a qualquer custo. Não é bem assim. Apesar da grande evolução das tecnologias, alguns casos vão precisar, sim, de um procedimento cirúrgico, mesmo que seja minimamente invasivo. Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, quando a pessoa tem as varizes que são originadas de veias safenas doentes, dilatadas e com refluxo, não adianta só tratar as varizes, os vasinhos que você está vendo. A gente precisa de tratar a causa. E a causa, nesse caso, é a doença das safenas. Quando as safenas estão doentes, a gente tem que fazer algum tipo de intervenção nessas veias. Pode ser a cirurgia tradicional, que remove a veia, ou as técnicas mais modernas, por exemplo, o endolaser ou a radiofrequência, que você insere a fibra por dentro da veia e faz essa cauterização por dentro. É bem menos invasivo, faz através de uma punção, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Tem outras opções também, como a escleroterapia com a espuma. A espuma, ela é um medicamento que nós usamos misturado com gás e forma uma espuma que parece uma espuma de barbear. E aí a gente injeta essa espuma dentro da veia através de uma punção com agulha. Isso também é um procedimento menos invasivo e não cirúrgico. A espuma, em muitos casos, evita uma cirurgia. Mas é importante saber que, em alguns casos, não vai ser possível evitar esses procedimentos. E esses casos seriam safenas doentes ou varizes muito dilatadas, muito calibrosas.
E, doutora Cristiane, tem maneiras de evitar a varize, quer dizer, ou pelo menos tornar a varize menos complicada?
Tem. Para a gente, o importante são os hábitos de vida. Controlar o peso, o sobrepeso, a obesidade, ela está associada com uma sobrecarga do nosso sistema venoso, principalmente nas pernas. Então, controlar o peso, evitar o tabagismo. É sabido que o cigarro tem várias substâncias que provocam a lesão da parede dos vasos sanguíneos, né? Tanto venoso quanto arterial. Então, evitar o tabagismo. Fazer atividade física, por conta daquilo que eu comentei sobre a função de bomba muscular para o retorno venoso. Então, essas medidas são as mais importantes. Controle do peso, exercícios físicos regulares, evitar tabagismo. Além disso, é importante manter uma boa hidratação corporal para tornar o sangue mais fluido, melhorar a circulação. Os pacientes que já têm varizes, é bom fazer uma boa hidratação da pele com cremes hidratantes para evitar, diminuir essa inflamação da pele, evitar essas descamações, essas coçaduras que podem gerar lesões.
E, doutora Cristiane, é verdade que no verão as varizes incomodam mais ou se tornam mais preocupantes?
É verdade, porque o calor ele promove uma vasodilatação dos vasos, né? Então, a gente tem a varize, que já é um vaso que está dilatado, e o calor vai promover uma dilatação extra desse vaso. Então, você vai lentificar ainda mais esse fluxo sanguíneo, aumentar esse sangue que está acumulado nessas veias, e isso daí que vai gerar a piora dos sintomas. Piora peso, cansaço, pode piorar inchaço também.
Certo. Doutora Cristiane, e se não for tratada? A varize, sabe aquela coisa de ou a pessoa tem medo da cirurgia, uhum, ou acha que não tem problema nenhum, e aí deixa aquela varize sem qualquer acompanhamento, sem qualquer tratamento. O que pode acontecer? Quais são as complicações possíveis?
A varize, a insuficiência venosa crônica, é importante as pessoas saberem que ela é uma doença crônica e que não tem cura, mas ela tem controle. E justamente por ela ser crônica, quando ela não é tratada, ela vai progredindo. A tendência é ela sempre piorando. Conforme ela vai piorando, esse acúmulo de sangue no interior dessas veias gera uma hipertensão venosa, que gera uma inflamação crônica, que vai ser responsável por várias alterações, tanto da pele quanto do subcutâneo. Então vão acontecendo aquelas manchas escurecidas na pele, uma substituição do nosso tecido adiposo normal por um tecido fibrótico, como se fosse aquele tecido duro de cicatriz. E com o tempo pode até ter formação de feridas. Então, por isso que é importante tratar as varizes de forma precoce para evitar a evolução para essas fases mais tardias, que às vezes já tem alguns efeitos que são pouco reversíveis, como a fibrose da pele, o escurecimento. E tá, até a ferida, né? A ferida, se abrir ferida, ela pode levar a outras complicações, como infecção local, até mesmo infecção sistêmica.
Tá certo. Eu queria agradecer, então, a médica Cristiane Souza, que é angiologista, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que conversou conosco hoje sobre varizes. Doutora Cristiane, muito obrigado.
Eu que agradeço a participação e a oportunidade de poder informar e conscientizar a população sobre uma doença que é tão prevalente e às vezes considerada só como um aspecto estético, mas é muito importante a gente considerar o aspecto de doença e de complicações potenciais que ela pode ter. Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.